Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação, Vânia Alves.
Olá. O julgamento pelo Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal, que ainda não terminou, reabriu a discussão sobre o tema no país. O julgamento questiona a constitucionalidade da Lei Antidrogas de 2006, que considera crime adquirir, guardar e portar drogas. Aqui na Câmara dos Deputados está em discussão um projeto de lei que prevê a legalização do porte da maconha para uso individual. Aqui no Brasil, em debate, nós vamos discuti-lo com o autor da proposta, deputado João Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, e com o deputado Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo. Deputado João Willis, por que legalizar o uso da maconha para uso individual?
Olha, porque atualmente o consumo de maconha ele está liberado no Brasil, liberado de qualquer controle, de qualquer fiscalização. O consumo e o comércio de maconha movimenta milhões em dinheiro que servem para a corrupção dos agentes públicos, sobretudo os agentes das forças de segurança, por exemplo, né? Agentes de aeroportos. E apesar da gente empreender uma guerra contra o tráfico de drogas, contra o tráfico de maconha, a gente não reduziu o consumo. E essa guerra às drogas, ela tem produzido um número enorme de homicídios, né? Boa parte, quase mais da metade dos homicídios produzidos por ano no Brasil, que são mais de 50 mil, correspondem à guerra às drogas. Morre gente dos dois lados, morre gente do lado das forças de segurança, morrem civis que não tem nada a ver com o tráfico. Por exemplo, a gente vê os casos emblemáticos que ganharam notoriedade nacional, como o caso Amarildo, o caso Cláudia, por exemplo, o caso Eduardo, menino de 10 anos, que recebeu uma bala de fuzil na cabeça. Ou seja, essa guerra, quando ela vai ao território que se estabeleceu como o território onde ela deve ser travada, que em geral são as periferias, os bairros pobres, onde moram as pessoas pobres, em geral as pessoas negras, elas desconhecem quem está envolvido e quem não está envolvida com o tráfico. Então, está na hora de a gente reconhecer que a política de guerra às drogas é falida e que a gente tem que encarar a problemática do consumo de drogas como um problema de saúde pública e um problema de liberdade individual. A gente precisa compreender que a legalização e a regulamentação nos moldes, como aconteceu com o tabaco e o álcool, que são duas drogas também ruins, digamos assim, que produzem a morte e que tem um impacto na saúde individual e coletiva, o álcool e o tabaco, a gente precisa entender que a regulamentação nos moldes que essas duas drogas, que aconteceu com essas duas drogas, é o melhor caminho para o caso da maconha. Então, por isso, eu ofereci esse projeto.
O senhor concorda com isso, deputado Gilberto Nascimento?
Eu não concordo. Inclusive, quando a senhora abre o programa dizendo que hoje o Supremo questiona a inconstitucionalidade ou não, eu acho que o Supremo, inclusive, tem outras atividades muito mais importantes para isso. Eu acho que ele se apequena quando começa com essa discussão. Discussão essa que não deveria ser do Supremo. Discussão essa que deve ser exatamente da Câmara Federal, do Legislativo, não é? Porque hoje responder o questionamento da Procuradoria de São Paulo, ou da Defensoria Pública, quando questiona, inclusive, o fato de alguém que foi visto ou flagrado em uma cela com 3 gramas de maconha, eu acho que tentar pegar esse fato individual para tentar formar uma coisa nacional, alguma coisa que venha trazer uma repercussão nacional, não é? Eu acho que isso, infelizmente, eu diria que não é o caso Supremo. O caso, a discussão tem que ser exatamente aqui na Câmara Federal. Então, e aqui na Câmara, eu acho que de qualquer forma, tem o projeto do deputado João Willis, que nós estamos aí para discutir. Eu sou totalmente contra o projeto. E por que sou contra? Exatamente dentro daquilo que foi dito. Eu acho que o problema da droga hoje, ela, em alguns lugares em que foi regularizada, se nós pegarmos, por exemplo, países de primeiro mundo, em que, em cidades, em lugares que ela foi regularizada, ela, infelizmente, também não resolveu o seu problema. Não, por que não resolveu o seu problema?
É,
se nós pegarmos, por exemplo, os Estados Unidos, mas é um grande país, super desenvolvido, e vamos nos balizar nele. Tá bom, vamos ao Colorado, vamos a Seattle, vamos aonde aconteceu isso, e que, infelizmente, não resolveu o seu problema. Pelo contrário, nós tivemos o maior número de acidentes, nós tivemos o maior número de famílias comprometidas. Eu estava esses dias lá no Supremo, e uma das moças lá que defende que, na realidade, o Supremo se manifesta, bom, mas o problema é o seguinte, quando alguém está usando a droga, ele está se autolesionando, o que também não concordo, porque na hora que uma família tem um viciado, esta família toda está sofrendo, esta família toda se compromete. Na hora que essa pessoa, por exemplo, faz o uso da droga e vai para as ruas de dirigir, ele daqui um pouco causando um acidente, que é o que também aconteceu no Colorado, aconteceu no Ceará, até aconteceu em tantos lugares do mundo, ele está jogando contra a população, não é se autolesando, não é ele simplesmente entrar no quarto dele, se viciar o máximo e a maconha é simplesmente a entrada disso tudo e ele vai acabar indo para drogas mais potentes. E na hora que ele tiver essas drogas mais potentes, repito, ele não está num quarto escuro só usando e infelizmente se autodestruindo. Ele está destruindo sua família e destruindo pessoas em que na realidade não tem nada com isso. Que é uma sociedade que está aí e fora disso a destruição da própria família.
Deputado João Willis, por que o senhor acredita que essas experiências deram certo em países que legalizaram?
Antes disso, eu quero fazer um comentário sobre o STF. Eu não me acho a pessoa autorizada para definir a pauta do STF ou dizer o que o STF deve ou não fazer. Aliás, uma das prerrogativas do STF é justamente julgar a constitucionalidade de matérias legislativas. Esse é o papel do STF. Ele é o intérprete último da Constituição. E acho que se a configuração do Congresso Nacional impede discussão e aprovação de projetos de leis que estendam a cidadania a grupos que não têm hoje a sua cidadania contemplada, principalmente as minorias, o STF tem que cumprir esse papel. Então, acho que o STF está cumprindo o papel dele. Em primeiro lugar, eu quero deixar isso claro. Fico feliz do STF fazer isso, porque se depender dessa casa, certos debates não vão ser nunca travados. Basta você pegar o exemplo do casamento civil, né, que não foi estendido ao conjunto da população por essa casa e que o STF foi lá e estendeu, né, através de um julgamento de uma DPF e de uma DIN. Então, dito isso, eu quero deixar claro que o debate em torno das drogas lícitas e ilícitas, e é importante que a gente sempre faça essa distinção, existem drogas lícitas e ilícitas, mas ambas são drogas, e uma droga é lícita e ilícita não por natureza, mas por um conjunto, né, de fatores que levam certas drogas a serem consideradas lícitas e outras ilícitas, não é da natureza da droga ser ilícita. Esse debate em torno das drogas lícitas e ilícitas, ele tem que ser pautado em muita honestidade intelectual, muito conhecimento e não em senso comum. Então, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia tem o CETAD, que é o Centro de Terapia do Abuso de Drogas. Eu sempre trabalhei próximo ao Centro de Terapia do Abuso de Drogas, muito antes de ser deputado, então acompanho essa problemática há muito tempo. A gente tem, portanto, distinguir droga lícita e ilícita, nós temos que distinguir entre as drogas ilícitas a dinâmica de cada uma droga e a gente tem que compreender que o usuário estabelece com as drogas ilícitas um uso recreativo, um uso abusivo, da mesma maneira que estabelece com as drogas lícitas. Então, tem pessoas que fumam tabaco e que são usuários recreativos de tabaco. Tem pessoas que fazem uso problemático do tabaco. O mesmo acontece com o álcool, né? Nem todo mundo que consome álcool nesse país é alcoólatra. Precisa ir para o Alcoólicos Anônimos. Algumas pessoas precisam ir para o Alcoólicos Anônimos, porque fazem uso abusivo. O problema não está na droga, está naquela pessoa, na história de vida dela, no histórico da formação da psique dela, na relação que ela tem com a família, com a sociedade, a classe social. Tudo isso pode levar uma pessoa ao abuso de drogas. Essa pessoa, quando ela está em abuso, quando ela faz um uso abusivo ou uso problemático, ela tem que ser encarada como um doente, na perspectiva da saúde pública. Mas a existência dessa pessoa não pode comprometer a liberdade individual das outras. Há uma série de falácias e mitos e mentiras espalhadas. Uma delas é dizer que a maconha é a porta de entrada das drogas mais pesadas. Isso não é verdade. Por exemplo, nos anos 70, a Holanda figurava entre os países campeões de uso de heroína, de abuso de heroína, que é uma droga terrível, devastadora. Quando a Holanda implementa uma nova política de drogas que transfere o comércio de maconha para estabelecimentos comerciais legalmente constituídos e fiscalizados, o que acontece? Há uma queda drástica no consumo de heroína. Ou seja, acabou que a política e a legalização serviu para isso, além de garantir a liberdade individual. E de lá para cá, o número de pessoas que consomem maconha não aumentou. Que é outro argumento que se diz, não, se a gente legalizar e regulamentar, vai aumentar o número de usuários. Não vai. Não vai, volto a dizer. E a outra questão, uma política que nós aprovamos, que é importante, é a lei seca, por exemplo, né? Que pune o motorista que combine álcool e volante. Né? Eu acho essa lei maravilhosa, mas a gente só pode fazer isso porque o álcool é uma droga legalizada. Se o álcool estivesse sendo vendido por traficantes, e eu não tô, quando eu falo traficantes, eu não estou me referindo aos traficantes do varejo, aos pobres, aos aviões. Eu estou me referindo aos grandes traficantes. Se o álcool estivesse na mão de traficantes e fosse uma droga ilícita, vendida ilegalmente, movimentando milhões, a gente não poderia aprovar uma lei seca.
Deputado Gilberto Nascimento, o senhor acha que não há diferença entre a maconha e outras drogas consideradas mais pesadas?
Esta, eu concordo, eu continuo dizendo que a maconha é a porta de entrada.
Mas isso não é verdade.
É verdade.
Não, isso não é verdade.
Se você pegar, por exemplo, a Associação Brasileira de Psiquiatria, eles têm um parecer que diz que realmente, quer dizer, eu não sou médico, eu sou delegado de polícia, não é? Quer dizer, então, eu não sou médico. Agora, aí eu fui ouvir os médicos, a Associação Brasileira de Psiquiatria diz que é realmente a grande porta de entrada.
Não é
agora, veja, quando você também fala que a pessoa, por exemplo, usa o álcool e daqui um pouco ela pode ter um autocontrole, mas num determinado momento, quando você tem uma droga mais forte, você já não se controla mais o teu organismo. E principalmente quando hoje nós temos a droga espalhada aí para garotos de 12, 13 anos. Porque na hora que nós liberarmos isso, basta ir ao que é o Conic à noite, de madrugada, e ver os mulambos, que infelizmente seres humanos que caminham lá totalmente perdidos, totalmente acabados, que começaram com a maconha, depois foram para o crack. E se nós sairmos de Brasília e formos a São Paulo, vamos ver isso na Cracolândia. Que desgraça é aquilo? Quantas famílias estão se destruindo exatamente porque, infelizmente, claro que faltou por parte dos órgãos de segurança pública o trabalho mais decidido. E, por outro lado, como você sabe, Jean, essa coisa, por exemplo, na hora que um menino está viciado, a tendência dele é viciar o colega de escola para que possa, daqui um pouco, manter o seu próprio vício. Então, na hora que você vê a situação dessa, aí eu te pergunto, a quem interessa isso? Se, por exemplo, repito, a Associação Brasileira de Psiquiatria diz que é isso. E aí eu acredito na Associação Brasileira de Psiquiatria. Eles trazem dados, por exemplo, que aonde foi implantado, isso não funcionou. Se não funcionou, trouxe muito mais traumas, muito mais acidentes de trânsito, muito mais... Nós temos um trânsito hoje que já mata 50 mil pessoas por ano. E grande parte dos que se envolvem em acidente, principalmente os caminhões à noite e assim por diante, são por causa do quê? Do álcool. Agora, nós vamos facilitar mais uma droga para que possamos, daqui um pouco, chegar a 100 mil acidentes? Quer dizer, onde é que vai a vida das pessoas? E fora isso, os traumas que acontecem, os traumas que existem. O nosso sistema de saúde, nós estamos num país que não tem saúde para nada. Os nossos hospitais estão lotados. Os nossos hospitais não têm nenhuma condição mais de cuidar de ninguém. Agora, dizer hoje o seguinte, olha, fumem à vontade, usem à vontade, façam o que vocês quiserem, é dizer o seguinte, nós precisamos de um sistema de saúde muito mais reforçado para, de qualquer forma, atender essas pobres vítimas que vão se tornar com a liberação das drogas nesse país. Por isso eu estou totalmente contra.
A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com esse debate.